Dilma afirma que medidas anunciadas para reequilibrar contas são necessárias para o país voltar a crescer e gerar empregos.
Ministro da Fazenda Joaquim Levy fala à Voz do Brasil que medidas propostas não retiram os direitos da população.
Jovens cientistas são premiados por soluções inovadoras para a segurança alimentar e nutricional.
Data do próximo pagamento e frequência escolar vão vir impressas no extrato do Bolsa Família.
Terça-feira, 15 de setembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Pesquisas inovadoras sobre segurança alimentar e nutricional receberam hoje o Prêmio Jovem Cientista.
São estudos nas áreas de agricultura, saúde, nutrição e ecologia, como o desenvolvimento de um produto que permite ao consumidor detectar substâncias tóxicas no leite ou o uso de resíduos de peixes como fertilizantes na agricultura familiar.
O Prêmio Jovem Cientista leva esse nome porque é voltado a pesquisadores mais novos. Na categoria mestre e doutor, só podem participar cientistas com até 40 anos de idade. Já entre os estudantes de ensino superior, os concorrentes devem ter 30 anos ou menos, e entre os alunos de ensino médio, no máximo 25. A cada edição, o tema é escolhido pela importância para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro e pela ligação com políticas públicas de relevância para a sociedade. Este ano, o assunto segurança alimentar e nutricional teve mais de 1.900 pesquisas inscritas. Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, um tema importante para o Brasil.
O Brasil é uma grande potência alimentar do planeta. E produzir alimentos em quantidade suficiente, distribuí-los com eficiência, com qualidade fitossanitária, é um desafio que as senhoras e os senhores procuram responder com essas pesquisas.
Com uma pesquisa sobre os efeitos do consumo da castanha do Brasil na prevenção de doenças como o mal de Alzheimer, a pesquisadora Bárbara Rita Cardoso conquistou o primeiro lugar na categoria mestre e doutor.
Eu sempre tive o que de mais importante um cientista precisa: curiosidade. Isso me levou ao mestrado, me levou a fazer o doutorado e hoje nos trouxe até aqui para receber esse prêmio. É a busca por respostas, é a inquietude diante de tantos problemas no mundo que nos move e nos faz cientistas.
Mais de R$800 mil em premiações são distribuídos em dinheiro, laptops e bolsas de estudo aos premiados desta edição, que são de instituições de ensino do Ceará, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Na entrega das premiações, a presidenta Dilma Rousseff destacou a capacidade criativa dos pesquisadores brasileiros e afirmou que a ciência, tecnologia e inovação têm papel fundamental para contribuir com o desenvolvimento do país.
O Brasil tem de fazer um grande esforço no sentido de construir as bases para que mais jovens, mais mulheres, mais homens se transformem nos cientistas que vão desenvolver o nosso país. O fim da miséria é apenas um começo que exige melhor educação, que exige necessariamente um aumento de produtividade no nosso país. E aí, a ciência e a tecnologia são o caminho e a inspiração para que nós possamos chegar a esse novo patamar.
Durante a cerimônia, foi anunciado o tema da próxima edição do prêmio, que vai ser Ciência e Tecnologia Social para Aprender e Ensinar. Reportagem João Pedro Neto.
Uma novidade para quem recebe o Bolsa Família.
Agora, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome passa a divulgar no extrato informações como a data do pagamento do próximo mês e a frequência escolar do aluno.
O pagamento do Bolsa Família é sempre feito nos últimos 10 dias do mês. Em setembro, por exemplo, as famílias podem sacar os recursos entre o dia 17 e 30. E agora, o beneficiário passa a saber a data em que vai receber o benefício pelo extrato bancário, como explica a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
Agora, no extrato que o beneficiário tira cada mês, quando ele vai sacar o benefício, tem lá as mensagens. Uma mensagem importante que tem é quando ele vai receber no mês seguinte. Então, a data de pagamento que cada beneficiário vai ter no mês seguinte, então agora, quem tirar o benefício em setembro, olha lá no extrato que já tem a data do seu pagamento no mês de outubro. E se o benefício estiver desatualizado, for a hora de atualizar o benefício, também vai estar lá escrito no extrato. Se a criança não tiver com uma frequência adequada, também vai estar escrito no extrato. Então, o extrato vai ser a melhor forma de comunicação entre nós que estamos administrando o Bolsa Família e o nosso beneficiário, que é quem recebe o Bolsa.
Neste mês, 13 milhões e 900 mil famílias vão receber o benefício. Ao todo, vão ser repassados pelo Bolsa Família 2 bilhões e 300 milhões de reais. Reportagem Priscila Machado.
Voz do Brasil!
Beneficiados pelo Minha Casa Minha Vida vão ter direito a receber uma nova moradia nos casos de invasão, ruptura familiar por violência doméstica ou medidas de proteção à testemunha, quando uma pessoa ameaçada precisa mudar de endereço.
Uma portaria do Ministério das Cidades garante agora o direito a uma nova habitação, desde que essas situações sejam comprovadas.
O contrato do primeiro imóvel financiado pela família é encerrado e as parcelas que foram pagas são descontadas no valor correspondente à nova moradia.
Já o imóvel deixado pelo beneficiado retorna ao programa para ser repassado a uma nova família de moradores.
Mais informações na internet em www.cidades.gov.br.
O governo anunciou nesta semana uma série de medidas de ajustes no orçamento do ano que vem.
A ideia é economizar nos gastos e aumentar as receitas para equilibrar as contas públicas e preservar os direitos já conquistados.
E o governo já está discutindo as medidas com a sociedade. Ontem à noite, a presidenta Dilma Rousseff tratou do assunto com governadores e hoje conversou com deputados e senadores.
Algumas das medidas apresentadas pelo governo precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Por isso, o diálogo com os deputados e senadores se intensificou. Pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff esteve com os líderes da base aliada na Câmara. O deputado José Guimarães, líder do governo, avaliou o encontro.
Foi uma reunião que houve um posicionamento unânime da necessidade das medidas. Qual o tamanho delas, o impacto delas, evidentemente que nós vamos iniciar o diálogo quando os projetos de lei ou as medidas provisórias entrarem em tramitação aqui na Casa.
As propostas de ajuste têm o objetivo de economizar quase 65 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Entre as medidas estão a garantia de implementação do teto salarial para o serviço público e o adiamento do reajuste dos servidores de janeiro para agosto do ano que vem. Também estão previstas medidas de arrecadação, como o aumento no imposto sobre ganhos de capital para pessoas que venderem bens com valor acima de R$1 milhão. Outra preocupação do governo é com a sustentabilidade da Previdência. Para isso, o governo propôs a retomada da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF. Só que dessa vez, de forma diferente do que era, como explicou a presidenta Dilma.
Ela é diferenciada porque ela é destinada fundamentalmente para a Previdência. E ela é provisória. Por quê? Porque nós sabemos que este período tem uma depressão cíclica na Previdência. Sempre é assim. A Previdência ela tem uma queda quando diminui a atividade econômica. Então, a nossa proposta é carimbada, ela vai assim. Agora, como será feito no Congresso, é um outro processo de discussão.
A economista da USP, a Universidade de São Paulo, Laura Carvalho, acredita que as medidas apresentam pontos positivos, como a manutenção dos programas sociais e a mudança em impostos para quem tem maior renda. A economista defendeu a volta da CPMF, que, segundo ela, garante que cada um contribua com o que pode.
E, além disso, a CPMF ela tem uma vantagem, que é a de facilitar a identificação de sua negação fiscal. Então, a partir da cobrança da CPMF, é possível identificar transações que acabavam sendo ocultadas para fins de sonegação fiscal que vão passar a ser identificadas.
O esforço do governo de equilibrar as contas já resultou em uma economia de 134 bilhões de reais só nesse ano. Isso foi possível a partir de reduções no orçamento, mudanças no pagamento de benefícios, como o abono salarial, e alterações tributárias, como o retorno do IPI sobre veículos. Com locução de Roberto Camargo, reportagem Paulo La Sálvia.
A presidenta Dilma também afirmou hoje que até quarta-feira da semana que vem vai ser apresentada a proposta de mudança na estrutura do governo, incluindo a diminuição de cargos comissionados, os chamados DAS.
Vou fazer junções de ministérios, vou juntar não só ministérios, mas grandes órgãos do governo. Vou, além disso, reduzir os DASs e vamos tomar uma série de medidas administrativas para enxugar a máquina e focá-la. Uma avaliação muito estrita de tudo que o governo hoje tem na área administrativa. Posso te assegurar isso.
E agora há pouco a gente conversou com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy.
Ele falou que as medidas anunciadas pelo governo não vão tirar os direitos do cidadão e que o Brasil está se adaptando a um novo cenário econômico mundial.
Os objetivos são botar a economia num reequilíbrio, como você falou, de tal maneira que a gente possa superar esse momento, voltando a crescer, voltando a criar mais emprego. E elas foram desenhadas como essas medidas? Elas foram desenhadas de tal maneira que o governo possa alcançar esse objetivo sem alterar em nada os direitos das pessoas, sem a gente mexer em salário mínimo, sem a gente mexer em programa social, enfim, mantendo todas as conquistas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que de vez em quando a gente tem que acertar um pouco as coisas para poder continuar avançando.
Ainda segundo o ministro, o programa Minha Casa Minha Vida está preservado.
Não só porque ter casas é importante, mas a gente sabe que a construção civil é um dos setores que mais gera emprego. Muito intensa mão de obra. E, por exemplo, no Nordeste tem uma alta concentração. Então, o governo está fazendo o quê? Ele está separando dinheiro para continuar todas as casas que já estão contratadas. Ele já tem 2 milhões 750 mil casas completas, entregues. E tem mais, pelo menos 1 milhão e pouco de casas que têm que ser concluídas. Então, o orçamento 2016 tem um valor de praticamente, no orçamento agora tem 11 bilhões de reais e deve ter mais 4 bilhões de reais do FGTS voltadas para a construção da Minha Casa Minha Vida.
E a entrevista completa que nós fizemos com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, pode ser vista daqui a pouco na TVNBR e também na internet no endereço youtube.com/TVNBR.
7h13.
Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff recebeu uma carta de apoio de parlamentares e lideranças de partidos de base aliada do governo. Os 6 partidos que assinam o documento afirmam que o resultado das eleições precisa ser respeitado e que o momento pede união de forças para que o país reencontre o caminho do crescimento econômico, da justiça social, da soberania e da democracia.
O grupo destacou que a presidenta Dilma tem mandato a cumprir até o final de 2018. As lideranças políticas também se dizem convictas de que a presidenta é uma cidadã honrada, que fez avanços para promover o combate à corrupção, ao fortalecer instituições de controle e ampliar a transparência da administração pública. O líder do PROS na Câmara dos Deputados, Domingos Neto, foi um dos que assinaram o documento. Para ele, é preciso união para combater esse momento de dificuldade no país.
Nós precisamos, sim, sentar e fazer uma união da política, de todos aqueles que têm responsabilidade com o Brasil, na defesa da democracia e na defesa da construção de um novo alicerce da nossa política econômica que permita o Brasil superar essa crise imediatamente, mas, sobretudo, a longo prazo.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo trabalha para garantir a manutenção da democracia no país.
Obviamente, o governo está atento a todas as tentativas de produzir uma espécie de instabilidade profunda no país. O Brasil, a duras penas, conquistou uma democracia. E eu sei do que eu estou dizendo. Eu sei quantas penas duras foi para conquistar a democracia. Nós não vamos, em momento algum, concordar ou faremos tudo para impedir que processos não democráticos cresçam e se fortaleçam.
A Declaração em Defesa da Democracia e do Mandato Popular é assinado por parlamentares e dirigentes do PMDB, PCdoB, PP, PROS e PT. São 21 políticos entre líderes do governo na Câmara dos Deputados e o ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Reportagem, Leandro Alarcon.
Brasil 2016.
O Sambódromo do Rio de Janeiro recebe nesta semana os melhores atletas de tiro com arco do mundo.
Mas dessa vez o espetáculo é um torneio que vai funcionar como um evento teste, mais um evento teste para os Jogos Rio 2016.
Para os atletas, a oportunidade de conhecer melhor as condições de competição e para os responsáveis pela modalidade, de testar o local e a organização do evento.
O Templo do Samba Carioca vai dar lugar nesta semana a um dos mais antigos esportes, o tiro com arco. O evento teste da modalidade reúne 120 arqueiros de 27 países. 11 atletas brasileiros participam da competição, que vai até a próxima terça-feira. O desafio envolve as categorias feminina e masculina nas disputas individuais e por equipe, sendo que 6 atletas são cadeirantes e vão poder testar a acessibilidade do local, como explica Gustavo Nascimento, gerente de arquitetura de instalações esportivas do Comitê Organizador Rio 2016.
É um evento paralímpico, com questão de acessibilidade do atleta, com os fluxos, com tudo aquilo que é necessário para a gente poder garantir que o evento paralímpico está no mesmo nível de excelência técnica que a gente tem para os Jogos Olímpicos.
A Marquês de Sapucaí também será o local da largada e chegada da Maratona Olímpica, ocasião em que vai abrigar até 30 mil pessoas nas arquibancadas. Para o tiro com arco, a avenida recebe estruturas que estão sendo testadas no evento desta semana. Gustavo Nascimento, do Comitê Rio 2016, conta quais são as principais.
O mais importante aqui é garantir que o Sambódromo, que é o monumento do carnaval, dos grandes shows de música que houve aqui na Apoteose, se torne um campo de jogo de tiro com arco. Então, esses desníveis de piso que são normais em função da água, da chuva, eles se tornem não um obstáculo para a igualdade de competição. Por isso a gente constrói essas plataformas para garantir que todos os atletas estão atirando no mesmo nível, a posição dos alvos estão também numa mesma plataforma para garantir que os alvos estejam totalmente nivelados, para a gente ter a garantia de que todos os atletas estão competindo na mesma condição. Também como as questões de segurança, as barreiras que tem atrás dos alvos.
A Confederação Brasileira de Tiro com Arco recebeu entre 2011 e 2013 R$ 2,5 milhões de reais do Ministério do Esporte para modernizar estruturas, contratar profissionais e apoiar atletas em competições dentro e fora do país. Atualmente são 89 arqueiros que recebem Bolsa Atleta do Governo Federal em diversas categorias. Reportagem Carolina Rocha.
7:17.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, determinou que a Polícia Federal auxilie nas investigações do incidente criminoso envolvendo o senegalês Cheikh Diba, de 25 anos.
Ele foi incendiado no sábado, enquanto dormia na calçada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
No Twitter, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou repúdio a toda forma de violência, intolerância e ódio e disse que o Brasil combate a xenofobia que está se tornando o pior dos males deste século.
Dilma Rousseff afirmou ainda que o Brasil foi e é um país formado em sua esmagadora maioria por imigrantes, e o ato criminoso deve ser investigado e os responsáveis severamente punidos.
Voz do Brasil.
Na Amazônia brasileira, vivem comunidades indígenas em locais distantes. Para chegar até lá não é fácil. Avião, barco, tudo pode ser usado para ajudar no cuidado da saúde dos índios.
E em Maturacá, no Amazonas, foi feito um mutirão de cirurgias. Foram atendidos indígenas, a maior parte Yanomamis.
E esses mutirões são tema da primeira reportagem sobre saúde indígena que a gente veicula esta semana aqui na Voz do Brasil.
Na terra indígena Yanomami, muitos dos 23 mil indígenas não falam português. O povo mantém viva a maior parte da cultura e hábitos tradicionais, como, por exemplo, a festa da banana, em homenagem aos mortos. Nessa região, um dos desafios é o atendimento de saúde. No dia a dia, uma rede de equipes de médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos prestam atendimento nas aldeias e em postos de saúde. fazem atenção básica, vacinação, curativos, tratamentos de doença, saúde bucal e o acompanhamento das crianças. Esse trabalho é coordenado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Quando o caso é mais difícil, o paciente é levado para se tratar nas cidades, como explica o secretário Antônio Alves.
É competência nossa também articular com o Sistema Único de Saúde para garantir que esse paciente indígena possa ser atendido, ou quer seja no hospital, num serviço especializado, geralmente nas cidades. Levamos até o atendimento especializado, lá então ele é submetido a esse tratamento, depois de recuperado, nós então o levamos de volta até a sua aldeia.
Para complementar esse atendimento básico aos indígenas, o governo conta com uma parceria da sociedade civil. A organização Expedicionários da Saúde, há 13 anos, faz mutirões de cirurgias e atendimentos especializados dentro das aldeias, evitando remover os indígenas e desafogando a rede. São feitos tratamentos nas áreas de pediatria, ginecologia, clínica geral, oftalmologia e odontologia, mas o foco da ação são as cirurgias de catarata e de vários tipos de hérnias. São 3 ações por ano, com apoio de parceiros da iniciativa privada e do governo federal. É o que explica um dos idealizadores da organização e coordenador dos mutirões, Ricardo Ferreira.
Expedicionários da Saúde é uma organização não governamental, foi criada por Martim, meu primo, e eu há 13 anos atrás, cuja missão dessa organização não governamental é o cuidado, principalmente cirúrgico, de populações indígenas que vivem geograficamente isoladas. E realizamos essas expedições, então, em terra amazônica, principalmente em reservas indígenas demarcadas. Essa ideia surgiu de uma viagem aqui para essa região de Maturacá, para o Pico da Neblina, aonde nós viemos só para subir o Pico da Neblina, mas vimos a realidade da saúde indígena. Então, vimos que nós poderíamos fazer muita coisa por essa população, se doando um pouquinho.
O último mutirão foi feito em agosto, na região de Maturacá, na terra Yanomami, perto da fronteira com a Venezuela. A expedição recebeu índios de 35 aldeias da região. O trabalho começa cerca de 4 meses antes, quando os profissionais vão até o local para conversar com lideranças e buscar a autorização dos indígenas. Mas o dia a dia da aldeia só começa mesmo a mudar, mais ou menos 10 dias antes do mutirão, quando o cenário se transforma com a chegada de centenas de caixas que trazem 15 toneladas de materiais, remédios e os primeiros voluntários. Uma organização complexa, como afirma o coordenador de transporte dos expedicionários, Luiz Francisco de Macedo.
Essa expedição é uma expedição bem complicada, porque a área toda, ela é banhada por 3 bacias hidrográficas e a distância e o acesso por esses rios é muito difícil, porque são rios pequenos. 2/3 dos nossos pacientes, que são 4 mil pessoas, uma população de 4 mil pessoas, estão vindo por via aérea. E para complicar, as pistas são todas pistas muito pequenas. Então tudo isso encarece muito e complica muito a operação.
A expedição junto aos Yanomami do Amazonas é a edição de número 33 do projeto. Ao longo de 13 anos, já foram feitas mais de 5.200 cirurgias e cerca de 32 mil atendimentos em vários pontos do país. Reportagem João Pedro Neto.
Amanhã você vai conferir aqui na Voz do Brasil a segunda reportagem sobre saúde indígena. Não perca!
Mais de 63 mil agricultores familiares de 66 municípios do Ceará e Minas Gerais que aderiram ao Garantia Safra vão receber os benefícios relativos à safra 2014-2015.
O pagamento, dividido em 5 parcelas, começa nesse mês, nas mesmas datas do calendário de pagamento de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal, como Bolsa Família.
O Garantia Safra é um seguro pago a agricultores familiares da região Nordeste e do Semiárido que perderam pelo menos 50% da produção por seca ou excesso de chuvas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma afirma que medidas anunciadas para reequilibrar as contas públicas são necessárias para o país voltar a crescer e gerar empregos.
Parlamentares apresentam carta de apoio ao governo.
Jovens cientistas são premiados por soluções inovadoras para a segurança alimentar e nutricional.
Data do próximo pagamento do Bolsa Família deve vir no extrato.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.